It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasil. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando no ar aqui, decolando a nave no nosso 3 em 1 nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Seguiremos juntos aqui com vocês, contando muito com a audiência de cada um que ou nos ouve pelo rádio ou nos assiste pelas nossas plataformas digitais até às 6 horas da tarde, porque hoje nós vamos analisar a fundo os principais fatos e as principais notícias políticas do dia. Comigo, Paulo Matias e o nosso Quarteto Fantástico. Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa querida Bruna Torlai. Coquinho, hoje é segunda-feira, então solta os destaques. Atos de vandalismo marcam manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro que aconteceram em várias capitais do país. A gente vai falar dos resultados de pesquisa com opinião dos eleitores para a disputa presidencial de 2022. E as gravações que levantam suspeita de realização de rachadinha em gabinete de ex-deputado federal. Mas antes da gente começar o programa, você precisa participar aqui do 3 em 1 respondendo a nossa pergunta. Todo dia tem uma e hoje é a seguinte: você acha que vai surgir uma terceira via, uma terceira opção de voto, além de Bolsonaro e Lula para a presidência da República no ano que vem? A famosa terceira via, vai ou não vai? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta sobre a terceira via, a possível terceira via, está lá no portal da Jovem Pan, o www.jp.com.br, em formato de enquete. Então não deixa de participar também por lá. E você que está por aí no Twitter querendo participar, mandar a sua opinião sobre algum dos temas que nós vamos debater na tarde de hoje, a hashtag é a tradicional que você conhece, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa então, porque a segunda promete, produção, 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Thank you. Vamos nessa então, porque manifestantes se reuniram em 25 capitais brasileiras e em várias cidades pelo mundo para protestar contra a permanência do presidente Jair Bolsonaro e também para incentivar a aplicação de vacinas. Os atos foram organizados por partidos de oposição ao governo federal, movimentos sociais, organizações sindicais e também entidades estudantis. Em São Paulo foram registrados vários casos de vandalismo. Manifestantes encapuzados invadiram e atearam fogo em uma agência bancária na Avenida da Consolação. Pontos de ônibus, a fachada de uma concessionária e a entrada de uma estação de metrô também foram atacados. Segundo estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a manifestação reuniu 5.500 pessoas na Avenida Paulista. O ato anterior, de 9 de junho, contou com 9 mil pessoas na Avenida, também de acordo com estimativa da Polícia Militar. Já a motossiata de Jair Bolsonaro, realizada em São Paulo em 12 de junho, reuniu, segundo a Polícia Militar, 12 mil pessoas. Motos. Vamos saber dos nossos comentaristas como é que foi aí a repercussão toda dos atos, as manifestações da esquerda no sábado, mas Constantino, não tinha só a esquerda não, hein? Tinha alguém do centro, um PSDB por ali?
Paulo, o PSDB para mim é esquerda, é a social-democracia de esquerda, são primos, ainda que herbívoros, né, dos socialistas carnívoros, que inclusive partiram para cima dos tucanos, né? Veja, falar em violência em manifestações da esquerda radical ainda por cima, é chover no molhado, né? Isso é a essência dessa turma. Eles nunca souberam plantar árvores, como dizia Roberto Campos, sempre chacoalham as árvores para tentar colher os frutos que caem no chão. Eles vivem do quanto pior, melhor. Eles gostam de instigar o caos, né? Então é isso que eles fizeram, desde sempre, né? Apoiam Black Blocs, apoiam MST, MTST, são movimentos criminosos na essência, invadem, depredam, brigam, e tudo isso sempre com um discursinho de tolerância. Quer dizer, o que fica claro aí é a hipocrisia geral, né? Primeiro, aqueles que falavam de genocídio só pelo presidente sair, né, em público e tudo mais, agora vão lá e tentam aglomerar. Ah, mas estamos com máscara. Bom, então por que defenderam o lockdown? Se basta botar uma máscara e tudo bem sair na rua aos milhares, né? Eles queriam muito mais, foi pouca gente, mas queriam muito mais. Por que defenderam o lockdown? Então mostra que o discurso todo sempre foi hipócrita, nunca foi pela saúde, é só interesse político. Além disso, tem essa hipocrisia, né? São os democratas que vão combater a ameaça fascista e o autoritarismo do governo, né? A intolerância e tudo mais, com esse tipo de atitude, né? Defendendo o que acontece na Argentina, na Venezuela, o caos que fizeram no Chile antes e estão tentando na Colômbia agora. Então, essa é a marca registrada da esquerda radical. O que chama atenção aí são duas coisas para a gente analisar rapidamente. Primeiro é o duplo padrão da mídia, que passa pano para essa turma, fala, não, um grupo minoritário, enquanto que basta um sujeito nas manifestações ordeiras, com famílias inteiras, patriotas, com roupa do Brasil, né, tudo com muita paz, basta uma placa para falar de AI-5, ou regime militar, que chamam de atos antidemocráticos. Então, fica aí claro que a mídia também é militante e está junto com essa esquerda, né? E o papel desses isentões aí, dos tucanos, né, da esquerda, mais sofisticada e refinada, né? Vai lá porque desce do muro sempre do lado esquerdo e caindo no colo do PT, vai lá porque demoniza Bolsonaro e acaba sendo alvo dos comunistas, né? Então, realmente, tucano nasceu mesmo, é para ser instrumento de comuna.
Agora, Serra, uma pergunta que não quer calar é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai investigar esses atos?
Pois é, foi essa perguntinha básica que eu fiz hoje no nosso artigo no site da Jovem Pan. Cadê as manifestações, as notas de repúdio de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal a esse absurdo que aconteceu sábado aqui em São Paulo? Os esquerdistas, a extrema esquerda contra Bolsonaro, promoveu mais um Mortadela Day, que foi uma mini-festação. Muito menos gente do que eles esperavam reunir. Mas o evento foi um sucesso estrondoso em termos de nazicomunofascismo. foi mais uma aula de intolerância, de abuso de violência, de desrespeito total até o que alguns idiotas chamam de democracia, né? Pois é, não houve, isso aí foi assustador, foi apavorante e merece todo o repúdio da sociedade. Depredaram patrimônio público e privado, novamente, fizeram um ataque covarde a uma universidade, ao Mackenzie, que é uma instituição de ensino séria e que foi vilipendiada, atacada covardemente por esses manifestantes que, esse sim, não tem compromisso nenhum com a civilidade e nem com a cidadania. Então, isso deveria ser repudiado. Por que que o ministro Alexandre de Moraes, que abre inquéritos, né, para defender o Estado Democrático, também não mandou já abrir imediatamente um inquérito secreto para investigar quem está por trás dessas manifestações violentas, abusivas da liberdade e contra a cidadania? Por quê? Por que que ele não fez? Não fez, nem vai fazer. O presidente Bolsonaro atacou duramente esse evento e todo mundo que respeita, sim, qualquer princípio que se chame democrático, a presença civilizada do povo para reivindicar alguma coisa, não gostou do que aconteceu. Então, é hora de nós pensarmos se vamos entrar na barbárie da polaridade, do extremismo radical nessa campanha eleitoral, ou se vamos nos preparar para um evento civilizado de eleição. Porque se você não gosta, não quer o Bolsonaro, é simples. Na próxima eleição, não vote nele. Agora, não é possível cometer esse tipo de ato de barbárie no meio da rua, na principal cidade do país, agredindo qualquer princípio que se suponha democrático. Isso é inaceitável, nós temos que repudiar e não aceitar, não tolerar isso de jeito nenhum. É preciso a lei, que a lei seja aplicada contra esse tipo de bandidagem.
Agora, Amanda, as manifestações de esquerda são mais violentas que as de direita?
Paulo, eu acho que o Serrão tocou aí num ponto central, fulcral, quando ele fala que o presidente Bolsonaro atacou duramente as manifestações contra o seu governo de sábado. E por que então o presidente Bolsonaro não atacou duramente os mesmos manifestantes, ou aliás, outros manifestantes que o apoiavam, encarregavam faixas produzidas em série, não era uma ou outra perdida, não, eram várias faixas e cartazes, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso, volta do AI-5, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Porque isso é um ataque às instituições. Ele, como presidente da República, deveria zelar por essas mesmas instituições. Então, eu digo que as cenas de vandalismo e depredação de patrimônio público e privado nas manifestações de sábado caíram como uma luva para o discurso bolsonarista, porque ele vai, aí vira uma guerra, um confronto de imagens. Ele vai usar essas mesmas imagens, que são fortes e impactantes, para subverter, para distorcer a realidade e dizer que essas manifestações são levadas a cabo por um bando de baderneiros. E isso não é verdade. As manifestações ocorreram durante 4 horas e meia, de forma pacífica, e uma minoria muito barulhenta de infiltrados, de anarquistas, de delinquentes, de criminosos, de vândalos, depredaram, sim, estações de metrô, de ônibus, a Universidade Mackenzie, agências bancárias, e têm que ser punidos nos termos mais rigorosos da lei. Existem leis para punir esses criminosos, e são criminosos, mas são muito diferentes também dos criminosos que depredam e apedrejam as instituições, e esses estão entre os apoiadores do presidente Bolsonaro, e dificilmente ouvem qualquer palavra de reprimenda desse mesmo presidente, porque eles encontram guarida no discurso bolsonarista, e guarida entre os apoiadores dos bolsonaristas e nas redes sociais, e mais do que isso, agem de forma articulada e orquestrada também para defender o enfraquecimento dessas instituições, a começar pela destituição dos ministros do STF. Isso, inclusive, já foi dito pelo ex-ministro da Educação, o Weintraub, o Abraham Weintraub, numa reunião ministerial, colocar os 11 ministros do STF na cadeia. Então, são coisas muito diferentes. Existe uma rejeição grande, real, ao governo Bolsonaro. Isso é medido pelas pesquisas de opinião, que a gente vai conversar, vai comentar daqui a pouco. Cerca de 50% da população brasileira desaprova o governo. Uma facção mais à esquerda resolveu ir às ruas. É a terceira vez que há grandes manifestações, grandes movimentos contra o presidente Bolsonaro. Aconteceram em 27 capitais, em cidades do interior, centenas delas, e também no exterior. Em uma dessas manifestações, no final do protesto, no começo da noite, houve essas cenas de vandalismo. Isso representa o cerne dos protestos? Claro que não. É uma minoria violenta que tem que ser punida e tem que ir para a cadeia. Mas isso não tem a ver com as manifestações como um todo, nem com as pautas legítimas contra o governo e a favor da vacinação.
Bruna, tem a ver ou não tem a ver?
Tem a ver, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas. Você levantar uma faixa na qual está escrito fora STF, Supremo é o povo, você levantar e ficar segurando essa faixa, você pegar uma pedra e jogar no erário privado ou público, são coisas bem diferentes, né? Você dizer que as instituições envergonham você é uma coisa. Agora, você ir lá e jogar pedra nas instituições é outra. As manifestações de 2013 foram aquelas que realmente atemorizaram a presidente, porque você teve aquele avanço em Brasília, né? Então, ali você tem... Esse é o expediente comum dos antifas. Eu já falei isso aqui antes e eu acho interessantíssimo a gente recordar qual é o diferencial da manifestação da esquerda. Eu falei isso no sábado porque eu acompanhei o Marcelo, a cobertura das manifestações, falei isso lá e vou repetir aqui hoje. Essas manifestações ocorreram internacionalmente porque os antifas são um movimento muito bem organizado e um movimento internacional. Então o Serrão chamou de manifestações. De fato, aqui no Brasil elas foram pequenas, mas os antifas eles conseguem inflar o significado do movimento com essas mini manifestações, mas em todas as capitais do mundo, porque são um movimento internacional. Agora, qual é o sofrimento que a esquerda está passando? Os antifas têm financiamento internacional e o pessoal da Mortadela está sem grana, né? Não está tendo de onde tirar, os sindicatos, estão todo mundo sem dinheiro. Então, quem realmente está por trás dessa organização, basta você dar uma investigadinha, você vai ver quem que são os reais organizadores desses movimentos, tanto do mês passado quanto de agora, são os antifas, porque eles têm, sim, financiamento internacional e estão com tudo para trabalhar no ano que vem, ano eleitoral, e mais, eles têm que mostrar serviço por aqueles que os financiam. Então, como eles são anarquistas, é a coisa mais previsível do mundo que esse tipo de manifestação vai acabar em quebradeira. Anarquistas e socialistas trabalham junto porque uns vêm para destruir e outros vêm para impor a nova ordem. Então é por isso que eles estão juntos. E não, nunca a gente vai ter manifestação com os anarquistas sem quebradeira. Então tudo é muito previsível, Paulo.
Vai lá, Constantino, você pediu a palavra.
É ótimo ponto da Bruna, né, sobre esse trabalho conjunto de anarquistas que querem destruir tudo, niilistas, e os socialistas que olham isso como uma oportunidade para instaurar o totalitarismo, né? Mas eu quero lembrar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o Zé Dirceu fez um alerta, uma ameaça, né, que eles iam ter o poder mesmo perdendo nas urnas. O Lula apoia, os petistas em geral, as lideranças petistas apoiam esses movimentos violentos. Eles apoiam. Eles apoiaram no Chile, eles apoiaram na Colômbia. Então, é de um cinismo jornalista, militante, na verdade, disfarçado de jornalista, e formador de opinião que fala, não, uma minoria, sendo que os próprios organizadores, e aí sim tem uma organização central, inclusive bancada por muita mortadela, ao contrário das manifestações de direita, que são orgânicas, voluntárias, sem um comitê central, né? Esses organizadores querem a violência, eles vivem disso. Né? Outra coisa, mesmo na mídia, jornalistas e formadores de opinião banalizaram vidraças quebradas. Eles banalizaram, né? os militantes de redação. Então isso foi feito hoje, gente, colunista da Folha, jornalista, eles fizeram isso, formador de opinião que imita foca, eles todos falaram, não, janela quebrada. Outra coisa, que falsa equivalência é essa entre você ir lá depredar, atacar, quebrar, ou você fazer críticas? Não, o ataque a jogar pedra nas instituições. Quer dizer, não pode mais criticar o STF. Pode desejar a morte do presidente, na mídia. Agora, não pode falar um ai de um ministro do Supremo, que aí é um ataque à instituição. E as pessoas percebem esse truque chinfrim, né? Vagabundo. Então, de novo, outra coisa, o Bolsonaro criticou, sim, aqueles que pediam um golpe. Intervenção, ele criticou e várias vezes ele rechaçou isso publicamente, mas tem militante que finge até hoje que não viu isso, essas imagens, porque não vive de fatos, vive de fake news, de narrativas, né? É preciso separar, então, crítica de ataque concreto. Atacar simbolicamente, que seja o STF, é o que fez o MST, ligado a esse movimento de sábado aí, que estava nas ruas. O MST jogou tinta vermelha no apartamento de uma das ministras, da Carmen Lúcia, né, para fazer uma ameaça nem tão velada assim, né, com o vermelho do sangue. Então, isso sim é grave. Agora, não abre nenhum inquérito, nada, manifestação verbal de ministros repudiando esse tipo de ataque às instituições, porque aí vem da esquerda, é o ataque do bem. Né? Enquanto que a direita, basta criticar ministro que já tem inquérito do fim do mundo ilegalmente instaurado, jornalista preso, deputado preso, mesmo com imunidade parlamentar, é outra história. Então, quem é que ataca as instituições hoje? Essa composição do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros são os que mais atentam contra as instituições no país, a começar pelo próprio STF.
Amanda, você.
Não preciso nem falar mais nada, né? Esse tipo de discurso, isso sim, discurso de militante, não jornalista, de ataque incessante às organizações, às instituições que pretendem enfraquecer e testar os limites da democracia diuturnamente. Então, vamos aos fatos. Em abril do ano passado, em um dos muitos atos democráticos que aconteceram em Brasília, quando o presidente Bolsonaro estava acuado, contra as cordas, ainda sem a formação de uma base aliada, com a investigação contra as rachadinhas avançando contra seu filho Flávio Bolsonaro, ele participou de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército, com várias faixas e gritos dos manifestantes de fecha o STF, fecha o Congresso, intervenção militar, volta do AI-5. E o que o presidente fez? Discursou para esses manifestantes sem repreender ninguém, sem criticar ninguém. Discursou para esses manifestantes, ainda disse as seguintes frases: nós não queremos negociar nada. Imagine só, uma democracia em que não se tem negociação. Eu não sei que democracia é essa no mundo. Acho que só os regimes autoritários não têm nenhuma negociação. Né? Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ver ação pelo Brasil. Acabou a época da patifaria. É o povo no poder, pois é, fora sempre as declarações de meu exército. É muito confortável para os bolsonaristas, que sempre fazem uma análise muito superficial, míope, rasa da sociedade, até porque tem que vender isso no tweet com 180 caracteres, então tem que ser uma análise rasa mesmo, de dizer que nas manifestações tinha extrema esquerda. Não é verdade. Você tem vários grupos dentro de uma manifestação, inclusive o PSDB, que não é centro-esquerda, é um partido de centro, é um partido social-democrata, porque na visão dos bolsonaristas existe uma direita, que é só o Bolsonaro, é a única direita legítima que vale, e todo o resto do espectro político é esquerda e extrema-esquerda. O PCO, que colocou para fora os manifestantes tucanos, aliás, fez muito mal, e além de tudo, além de extremistas, né, ideológicos, ainda são burros, porque não deixam que as manifestações se ampliem para além do leque da esquerda. Nunca elegeram um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Então, que grande força é essa da extrema-esquerda? A extrema-esquerda é PCO, é Partido da Causa Operária, não é PT, que ficou no governo durante quase 16 anos e sempre caminhou muito mais próximo ao centro. E fez alianças com os mesmos partidos que dão sustentação, que são parte da base aliada do presidente Bolsonaro hoje. Então, onde é que está a hipocrisia? E ele que falou tanto que era o povo no poder e que não faria negociação, não negociaria com essa patifaria, está aí. É mantido no poder e protegido contra um pedido de impeachment justamente pela tal patifaria, entre aspas, que ele sempre criticou.
Bruna.
Eu acho muito importante a gente diferenciar aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, né? O caráter de alguém e, da mesma maneira, a definição de quem nós somos se dá pelo que nós fazemos. E a gente repara que, de fato, nos vários grupos que compõem a direita, porque é uma estupidez absoluta dizer que só há uma direita e que é a direita que bate palma para tudo que Bolsonaro faz, né? Você tem um movimento conservador extremamente amplo, que já funciona mais ou menos uns 20 anos no Brasil. Não é todo mundo que acompanha, mas mais ou menos uns 20 anos a gente tem editora, a gente tem tradução de livro, a gente tem congresso, a gente tem curso livre, uma discussão super ampla, né? Claro, as pessoas têm que ouvir, têm que compreender. A gente tem os liberais de um lado, tem tradicionalistas do outro, enfim, é um movimento bem complexo que apoia o Bolsonaro porque ele é a liderança política que agrega esses vários grupos, mas existe uma enorme diferença entre você fazer críticas, tecer críticas e dizer, meu Deus do céu, enquanto não mudarmos todos esses ministros que estão no STF, o STF não terá dignidade. E aí você pode manifestar isso por meio de um slogan, fora STF. É muito diferente você dizer isso de você pegar, se armar, pegar um canhão e invadir o prédio. Então, assim, o dia que eu ver um grupo de direita dentro de um canhão invadindo o prédio do STF, aí a gente começa a conversar sobre algumas equivalências entre esse grupo bolsonarista e os antifas que fizeram baderna em São Paulo, como eles sempre fazem, desde 2013 e, quiçá, desde muito antes, que foi o mesmo que eles fizeram nos Estados Unidos, derrubando estátua, atacando patrimônio, atacando memória, porque o barato deles é realmente vir para destruir, tá? Não dá para comparar os grupos conservadores, pela própria índole, com esses grupos anarquistas, que de fato são fortes na esquerda hoje.
Serrão, sua vez.
Muito bem, acompanho parcialmente o voto da relatora Armanda Klein, como dizem lá no nossos deuses do Supremo. O presidente Bolsonaro podia ser um pouco mais incisivo realmente na crítica ao radicalismo também que parte do lado dele. Isso seria muito bom para a gente dar uma pacificada no processo político. Só que acontece o seguinte, a todo momento o Poder Supremo, o establishment e a esquerda instrumentalizada, ela tem sido especialista em provocar Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, como uma pessoa altamente emocional, é uma pessoa que tem inteligência emocional, ele reage emotivamente e menos racionalmente aos fatos. Então, no fim das contas, ele sempre acaba tendo uma reação, falando um pouco mais do que deveria. E isso gera situação de distúrbio que acaba votando contra o próprio Bolsonaro. O discurso dele, repito, a narrativa que ele às vezes utiliza, a estratégia de comunicação dele tem contribuído, marcado gols contra ele. E aí, quem leva o prejuízo é ele e a militância dele. No Brasil, o que nós precisamos agora é de um discurso do equilíbrio, tanto do presidente da República quanto da oposição. É hora da gente parar para pensar um projeto de recuperação desse país depois da pandemia. Isso, é isso que a maioria das pessoas quer. Grande parte da classe média está desgastada, cansada desse discurso extremista que leva a lugar nenhum. O presidente Bolsonaro tem muita chance de se reeleger, mas não pode subestimar a capacidade dos seus adversários, porque no Brasil o eleitorado é muito volátil. Vai tudo depender muito do sucesso da economia. E a economia vai muito bem para quem está na proa, mas para quem está na classe média ainda não está claro o crescimento econômico, a facilidade econômica. Então é hora de amenizar o discurso e começar a trabalhar por questões estruturais. Mudanças estruturais, é isso que o Brasil precisa.
Muito bem, a conversa está muito boa, o debate está quente por aqui, mas eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente conversa mais.
3 em 1. Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Jovem Pan. Jovem Pan News.
A cidade de São Paulo registrou 6.408 casos de dengue até 22 de junho, mais do que o triplo de casos de 2020, que teve 2.009 registros durante todo o ano, de acordo com a prefeitura. Ou seja, um aumento de 219%. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esta elevação de casos da doença este ano está ligada à sazonalidade. O comportamento da doença, ainda de acordo com a pasta, é considerado cíclico, com anos epidêmicos, aqueles com duração de 1 a 2 anos, e também interepidêmicos, com as durações de 2 a 3 anos. o último ano epidêmico, tanto no município quanto no estado de São Paulo, assim como no Brasil, foi no ano de 2015, quando somente a cidade, a capital paulista, teve 103.186 casos. Apesar da alta em 2021, porém, não houve nenhuma morte pela doença registrada pela Prefeitura de São Paulo. Em 2020, uma pessoa morreu de dengue e em 2015, o último ano epidêmico, foram 25 óbitos. Em todo o estado de São Paulo, foram registrados 109,6 mil casos de dengue e 30 óbitos até o dia 22 de junho. Em todo o ano de 2020, foram 109.415 casos confirmados e 142 óbitos. Em comparação ao ano de 2020, houve uma redução de 55,4% de casos registrados para o mesmo período analisado. Já em todo o Brasil, ocorreram 379.150 casos prováveis de dengue até o dia 12 de junho, de acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e antes do intervalo comercial nós estamos discutindo aqui no programa as manifestações da esquerda que aconteceram no último sábado. Amanda Klein, a palavra é sua.
Oi, Paulo. Eu acho que eu já disse basicamente tudo. Eu acho que assim, o que vai ficar dessas manifestações? Pela primeira vez você tem um discurso certo, pronto, para os defensores, para os apoiadores do presidente Bolsonaro, que são as cenas de depredação e vandalismo. Então, isso dá a eles a licença para expandir, para ampliar e classificar todos os manifestantes e todos os que participaram dos atos e dos protestos legitimamente como baderneiros. Não são. E dizer que aquilo é só um protesto de extrema esquerda. Não é verdade, não é. A desaprovação ao governo é muito maior, a inquietação, o incômodo com o governo é muito maior. Estamos no meio de uma pandemia. A esquerda foi a primeira que se mobilizou, se organizou e conseguiu sair às ruas. E, por outro lado, você tem uma má notícia para a esquerda, porque tanto as cenas de depredação como a reação absurda, patética e criminosa dos militantes do PCO expulsando os manifestantes do PSDB vão restringir essas manifestações à esquerda. Então, esses protestos vão ter muita dificuldade em crescer e arregimentar mais apoio, como eles conseguiram, por exemplo, no super pedido de impeachment, que aí sim você tem deputados ali do centro, até da centro-direita, assinando aquele super pedido de impeachment, mas dificilmente eles vão conseguir fazer a mesma coisa por hora nas manifestações de rua, que ficaram muito carimbadas, rotuladas como manifestações de esquerda. Mas, repito, na sua maioria, atos pacíficos, 4 horas e meia de manifestações pacíficas e, no fim, sim, criminosos, delinquentes, vândalos participando e devem ser punidos, deviam estar na cadeia, deviam estar presos e respondendo na forma da lei.
Muito bem, Constantino, podemos mudar de assunto ou você quer fazer mais algum comentário?
Não, só um comentário de que quem chama PSDB de centro e não de esquerda precisa estudar um pouquinho mais de história, só isso.
Muito bem, gente. Vamos girar a pauta aqui no nosso 3 em 1, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa presidencial. Uma pesquisa de intenções de votos hoje, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, aponta isso. Os dados foram coletados entre os dias 1º e 3 de julho por meio de 2.002 entrevistas presenciais em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança. Em junho, a pesquisa feita pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, criado por ex-profissionais do Ibope, mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 23%. Vamos discutir então essa pesquisa. Vamos dar uma olhadinha. Essa pesquisa que a produção está me informando é a pesquisa a de hoje. Exatamente, a que eu acabei de falar aqui da CNT, 41,3% Lula, 26,6% Bolsonaro. Aparece aqui também Ciro Gomes com 5,9% e o Dória com 2%. 3,1%. Agora, essas pesquisas nós já vimos resultados diferentes, né? Se eu não estou enganado, a própria pesquisa da XP e PESP mostra um resultado um pouco diferente. Bolsonaro um pouco mais à frente, Lula com menos. Como é que vocês enxergam essa questão das pesquisas? Serrão, você começa essa.
Todas essas enquetes agora são induzidas para produzir efeito na opinião pública para uma crença eleitoral. São absolutamente inconfiáveis nesse momento. O presidiário, ex-presidiário Lula, ele deveria ser impedido de concorrer à presidência da República. Só vai por um casuísmo do STF que pode ser revisto. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes, absurda, equivocadíssima, que considerou todos os processos da 13ª Vara Criminal de Curitiba suspeitos. No caso, considerar o Sérgio Moro suspeito? Ok, eles bateram no Sérgio Moro. Só que o caso do processo do sítio de Atibaia e também do Instituto Lula foram julgados pela juíza Gabriela Hart. E, ao que consta, essa magistrada não foi considerada suspeita de nada até agora. Então, os processos em que ela condenou e foram confirmados na outra instância pelo STJ e pelo Tribunal Regional da 4ª Região, estão valendo. Então, Lula continua inelegível na prática, mas no casuísmo do Supremo, não. Então, é preciso aguardar mais um pouquinho para saber se Lula realmente poderá ser o candidato à presidência da República em 2022. Lógico que essa é uma armação do establishment momentânea que não quer. O establishment não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Mas, até o momento, não conseguiu inventar a tal terceira via.
Muito bem. Agora, o caso da pesquisa IPESP, que eu relatei aqui para vocês agora há pouco, eu dei uma olhada de maneira mais apurada. Foi uma pesquisa realizada, inclusive, aqui no estado de São Paulo, que mostra um resultado um pouco diferente no estado. Lula, 30%, Jair Bolsonaro, 29%, Ciro Gomes, 7%, João Dória, 7, Mandetta, 6, Nulo e Branco, 16 e não sabe, 4%. Lembrando que aqui no estado de São Paulo nós temos a liderança de Geraldo Alckmin, em seguida de Fernando Haddad e Guilherme Boulos para o governo de São Paulo. Falando de eleição aqui em São Paulo, essa eleição é muito importante também, não é não, Constantino?
Não, sem dúvida que é, né? Mas hoje está muito cedo para isso. É uma fotografia e essas pesquisas são muito questionáveis, né? Seja por metodologia, seja por não ter muita credibilidade do ponto de vista até ético, alguns desses institutos, né? E muitos desconfiam com alguma razão de que eles são parte aí de uma tentativa de impor uma narrativa, influenciar a eleição, né? Ou até mesmo, no limite, algum tipo de golpe. Precisa ter esse tipo de resultado, né? Para ter algum tipo de golpe se porventura isso acontecer. Daí a necessidade de um voto auditável, que é um tema que a gente já tratou aqui várias vezes. Basta olhar para o passado, Paulo, para a gente ver, né, como esses institutos erram, mas não erram do ponto de vista estatístico, que seria randômico, aleatório, e o erro para cima e para baixo em relação ao espectro político-ideológico iria se anular. Eles erram sempre com viés, sempre inflando o número da esquerda, né? Então, manchete, Lula lidera isolado com 37%, mostra nova pesquisa CNT. Isso era agosto de 2018, né? A pesquisa oficial deles para presidente em março do mesmo ano, 2018, dava 32% para Lula e 17% para Jair Bolsonaro, né? Então, assim, de novo, a gente olha para trás e lembra que não é para levar tão a sério essas pesquisas. Eu acho que nem a esquerda leva. Não é à toa que, se ela levasse a sério, ela estaria muito mais tranquila, não é o que a gente vê. A gente vê eles que nem biruta de pôr de gasolina, né? Saindo de cloroquina para gabinete paralelo, para rachadinha, voltando para gabinete, indo para vacina, não quer vacina, depois quer de mais uma vacina. Quer dizer, estão perdidos em busca de uma narrativa, né? E um tanto desesperados, a ponto de resgatar Renan Calheiros das profundezas do pântano como alguém sério, né? Colocando lá um monte de impostor para falar de ciência como se fossem a voz da ciência, porque precisam, a qualquer custo, desgastar o governo, porque não estão tranquilos. Então, uma pesquisa dessa que mostra quase 40 e tantos, 50% para o Lula e 20%, metade quase, né, para o Bolsonaro, era para a esquerda estar indo para a praia, relaxar, falando, ah, já ganhamos. A gente sabe que eles não estão tranquilos porque eles não confiam nesses números, né? Assim como nós também não confiamos, né? Então, é tudo isso aí uma tentativa de alguma forma, manipular, né, a própria eleição ou criar uma narrativa para, se houver algum tipo de golpe nas urnas, né, isso depois se justificar com base em pesquisas que são claramente fajutas.
Amanda, você confia nesses números?
Confio, até para ajudar o meu colega Constantino, ele falou de uma pesquisa da CNT em agosto de 2018, acabei de buscar aqui, já uma pesquisa de setembro de 2018, então um mês mais ou menos antes do primeiro turno da eleição, né, que no segundo turno elegeu Jair Bolsonaro. Então, essa pesquisa da CNT de setembro de 2018 já trazia Bolsonaro na frente com 28,2% das intenções de voto, Fernando Haddad com 17,6%, Ciro com 10,8%, Geraldo Alckmin com 6,1%. Não deve ter sido muito longe do que realmente foi o resultado do primeiro turno. Agora, voltando para essa pesquisa da CNT de agora, que mostra o Lula em clara vantagem, né, com 27, não, mais 41,3%, e uma avaliação do governo muito ruim, que também queria puxar para esse lado, que é uma avaliação de ruim péssimo de 48,2%, todos os institutos de pesquisa mostram a desaprovação do governo na casa dos 50%, então é o pior momento do presidente Bolsonaro. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou isso há pouco mais de um mês, numa entrevista, dizendo que era o melhor momento de Lula e o pior momento de Jair Bolsonaro. O que difere nas pesquisas, Paulo, você até trouxe essa da XP e PESP, é que as pesquisas por telefone têm detectado uma vantagem menor de Lula em relação a Bolsonaro, então eles ficam empatados tecnicamente, às vezes o Lula com uma pequena vantagem numérica. E essas pesquisas feitas de forma presencial, que são o caso do Datafolha e PEC, dessa agora, da CNT, com o Instituto MDA, tem detectado uma vantagem maior. Então, a gente precisa ver aí, nesses tempos de pandemia, se há algum erro nessas pesquisas presenciais ou se, de alguma forma, elas tendem a ficar infladas, mas isso a gente vai saber mais para frente. De qualquer forma, concordo quando Constantino diz que essas pesquisas são uma fotografia do momento, elas não falam de todo o filme, então a gente vai ter que... E também essas pesquisas trazem outro dado importante, que é o seguinte: a expectativa para os próximos 6 meses, e nesse sentido, a expectativa é positiva para o presidente Bolsonaro. Veja só, 41% da população esperam que o emprego vai melhorar, que 30% que a renda mensal vai aumentar e 43,6% que a saúde vai melhorar. Então, as duas chaves, os dois calcanhares de Aquiles hoje do governo Bolsonaro são vacinação e emprego. Se essas duas coisas melhorarem, como a população estima, é muito razoável supor que a popularidade do presidente vai melhorar. Então, daí, toda essa relutância, esse cuidado, essa hesitação do PT em já comemorar, porque eles sabem que isso é uma fotografia e uma fotografia do pior momento do governo Bolsonaro. A gente sabe que tem uma recuperação da economia, que isso pode bater daqui a pouco, mais para o final do ano, ano que vem, no bolso do trabalhador, porque é como o Serrão disse no bloco anterior, ainda não chegou ao bolso do trabalhador. O bolso do trabalhador só está sentindo inflação e desemprego. Então, talvez, a partir do final do ano, eles sintam um Bolsa Família mais amplo e mais robusto. O presidente Bolsonaro vai ter uma folga aí no teto de gastos de 25 a 30 bilhões de reais para o ano que vem, que é um ano eleitoral. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai poder ampliar o Bolsa Família, aí ele pode fazer mais investimentos em obras que ele quer, ele também quer dar um aumento para o funcionalismo público, algumas categorias estão sem aumento desde 2016, ficaram com congelamento de salário, obviamente que 30 bilhões não dá para fazer tudo isso, ele vai ter que escolher, e governar é fazer escolhas difíceis, mas ele vai conseguir lançar algum pacote de bondades para o seu ano eleitoral, e isso deve beneficiá-lo em alguma medida.
Muito bem, Bruna Torraio, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu volto com o seu comentário. Vamos lá, produção, por favor.
3 em 1.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
A cidade de São Paulo vacina entre esta segunda e terça-feira o grupo de 41 anos ou mais contra a Covid-19. Para se imunizar, é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital paulista e um documento de identificação. A estimativa é que 132 mil pessoas sejam imunizadas neste grupo. Segundo a Prefeitura de São Paulo, na quarta-feira, dia 7, será iniciada a imunização das pessoas com 40 anos ou mais, com o calendário antecipado pela Prefeitura. haverá uma repescagem do público de 40 e 41 anos, de quem não conseguiu se vacinar até a data programada. E esta imunização, esta repescagem, será realizada na sexta-feira, dia 9, e também no sábado, dia 10. No feriado de sexta-feira, no dia da Revolução Constitucionalista de 1932, as 82 unidades básicas de saúde, as UBSs, as assistências médicas ambulatoriais, as AMAs integradas, irão aplicar exclusivamente a segunda dose da vacina. A Jovem Pan informa o calendário atualizado da vacinação na capital paulista. Vamos prestar serviço. Segunda a terça-feira, 41 anos. De quarta e quinta-feira, 40 anos. Na sexta e no sábado, nos dias 9 e 10, a repescagem de 40 a 41 anos e todos os grupos. Toda a rede de postos estará em operação para esta vacinação. 468 unidades básicas de saúde, os megapostos com acesso a pedestres, os postos que funcionam exclusivamente no sistema drive-thru e também a rede de farmácias parceiras, essas farmácias que também atendem a população. A vacina está disponível também nas AMAs, UBSs integradas, assim como nos serviços de atenção especializada, assim como nos centros de saúde. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação da espera nos postos de vacinação contra o coronavírus que estão em funcionamento na cidade. Então, a vacinação ocorre especialmente para a lista de pessoas que têm comorbidades com mais de 18 anos. Estas também já podem receber a vacinação porque têm comorbidades e têm mais de 18 anos. No entanto, as pessoas sem comorbidades com mais de 41 anos também já estão nesta lista, assim como aquelas que têm deficiência permanente, os beneficiários do PPC, com mais de 18 anos.
3 em 1.
Estamos de volta aqui no 3 em 1 nesta segunda-feira e antes do intervalo nós estávamos discutindo por aqui a nova pesquisa CNT que mostra o Lula na frente com mais de 40% das intenções de voto. Ficou faltando o comentário da nossa Bruna Torlai. Por favor, Bruna.
Olha, na verdade, meus colegas já esgotaram o assunto no que diz respeito às pesquisas. Está muito cedo para ver as pesquisas, ou quanto ao voto do eleitorado brasileiro ser volátil, etc. Agora, o que eu vejo de engraçado nessa história é que ela remete à história do Getúlio, né? O Lula sempre teve um desespero por colar sua imagem na do Getúlio Vargas, sabendo que, ainda que ele tenha sido um político importante na história do Brasil, mas claramente alinhado à esquerda, e uma esquerda sindicalista, ele é apreciado mesmo por pessoas que se creem de direita. Então há uma confusão em torno do Getúlio. Então ele é um personagem perfeito, né? O Getúlio é aquele cara que ele tinha o grande conluio com o grande empresariado, com os monopolistas, e jogava migalha para os pobres. É mais ou menos como o PT trabalhou, né? Pelo menos, sobretudo nos dois primeiros governos Lula. Então é engraçadíssimo ver o Lula mais uma vez se identificar o Getúlio fazendo esse movimento de voltar triunfante após uma sofrida passagem pela prisão em nome do povo brasileiro para novamente se consagrar como presidente. Vamos ver se isso realmente acontece ou se essas pesquisas são uma marolinha que vão virar fumaça nos próximos meses.
Você, Constantino?
Não, só para trazer a informação para o nosso público do que foi a apuração após o primeiro turno, né? O Bolsonaro venceu quase no primeiro turno, 46,03% dos votos, e Fernando Haddad teve 29,28%. Quem acha que isso não é longe do que os institutos diziam, ainda em setembro mesmo, né? Enfim, tem um conceito diferente de erro estatístico. E sobre programas sociais serem sempre tratados como eleitoreiros, pacote de bondade com fins eleitorais quando vem do governo federal, eu acho curioso que não adotam a mesma narrativa para governos estaduais. O João Agripino Dória está aí com vários pacotes desses em São Paulo, mas a mídia não bate tanto, né? Uma coisa curiosa.
Amanda.
Os programas sociais são super legítimos. Se você entendeu como crítica, não foi crítica, não. Eu acho que o Bolsa Família tem que ser turbinado e tem que ser ampliado, sim. O presidente Bolsonaro faz muito bem. Aliás, é uma marca, né, dos governos do PT que, de alguma forma, ele percebeu. Depois que se apropriar dessa marca, reverte em votos e em popularidade. Tanto é verdade que quando ele lançou mão ali do auxílio emergencial, que, na verdade, foi majorado pelo Congresso, o Paulo Guedes mandou uma proposta de R$200, o Congresso chegou a R$500 e o Bolsonaro, para trucar e ficar com as LOAS, ampliou para R$600, a popularidade dele chegou a 37%, de ótimo, bom, em agosto, setembro e outubro, foi o melhor ponto, o ápice de popularidade do presidente Bolsonaro. Ele viu que deu certo e vai lançar a mão desse instrumento novamente. É bom, porque a classe trabalhadora, principalmente os mais pobres, vão se beneficiar, eles precisam mesmo. É que normalmente os bolsonaristas que falam, né, que é assistencialista, apontam para as fraudes do programa Bolsa Família, mas agora estão lançando mão desse instrumento, eu acho positivo.
Muito bem, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, gente, porque um áudio obtido e divulgado hoje pelo portal UOL indica o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em um esquema de rachadinha na época em que ele era deputado federal. O governante ocupou o cargo entre os anos de 1991 e 2018, quando foi eleito para a presidência da República. No áudio divulgado, Andréa Siqueira Valle, irmã da ex-mulher de Bolsonaro, diz que o então deputado demitiu o irmão e então cunhado, André Siqueira Valle, pois ele não seguia com o esquema de rachadinha no gabinete. Andréa foi uma das assessoras parlamentares do deputado Bolsonaro por 8 anos. O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, negou qualquer atitude ilícita por parte do atual presidente da República. Vou pedir para vocês serem bem sucintos. Bruna Torlai.
Há dois pontos interessantíssimos ligados a essa notícia. Em primeiro lugar, é sim legal jogar para essa base de apoio do governo o fato de você discutir que o Bolsonaro possa ter cometido erros no passado, porque você tem a base dividida aí em vários grupos. Um dos grupos não admite qualquer crítica ao presidente e outros grupos, que são pessoas mais equilibradas, entendem que todo ser humano erra e acerta. Então, vai ser legal observar como é que esse pessoal vai reagir. Há uma tendência, eu já vejo assim uma tendência, antevejo uma tendência de um monte de gente dizer que é mentira e ponto final, isso não deve nem ser falado. E outras pessoas simplesmente vão entender, tá bom, foi um erro passado, mas o que é que isso tem a ver com a administração atual? Porque há uma diferença entre você manchar o nome de um político e você manchar um governo, a sua atuação enquanto presidente. O que a gente tem que saber diferenciar é, tá, isso foi no passado? Isso foi um erro. Mas o que é o mais importante? A corrupção, de fato, no governo atual, no governo federal, Bolsonaro, enquanto presidente, lançou mão de algum tipo de expediente que o coloque sob suspeita? Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita, mesmo para a base da direita amadurecer um pouquinho.
Serrão, você. A questão da rachadinha, é ótimo que ela seja colocada. Ela é um dos grandes absurdos do Brasil. Mas é bom a gente já ponderar uma coisa muito séria. Rachadinha não é crime tipificado no Código Penal. Ninguém é proibido de receber um salário e dividir com os outros, que é o que acontece na quase totalidade de todos os gabinetes de deputados, senadores, deputados estaduais e vereadores no Brasil. Esse esquema tem que ser discutido de maneira estrutural. Nosso problema é: temos muita gente em gabinete de deputado. Para que isso? Para que tanta gente ganhando dinheiro? E o esquema da rachadinha é exatamente uma picaretagem que você contrata um cabo eleitoral e você quer trazer outros, mas não pode trazer de maneira formal. Então você usa o expediente da rachadinha para pagar por fora novos aliados seus e, em alguns casos, alguns parlamentares, de maneira inescrupulosa, também pegam parte desse dinheiro para eles. Então, dia de pagamento nas assembleias, Câmara, Senado, mas principalmente nas assembleias legislativas e câmaras municipais, você vê uma correria de gente para sacar dinheiro à vista. Muito estranho isso. O cara saca o pagamento à vista. Para quê? Para fazer essa divisão que é equivocada. Ela não é crime, mas ela é absolutamente antiética, atenta contra o princípio da administração pública e a gente tinha que mudar o quê? A estrutura. Para quê? Deputados, parlamentares com tantos auxiliares.
É isso. 30 segundos, Amanda Klein.
É crime, sim, é crime de peculato, desvio, mau uso de dinheiro público. Rachadinha não dá a gravidade do fato. E agora isso chega ao centro do poder. Quer dizer, deputado, o então deputado Jair Bolsonaro poderia empregar a mesma prática que seu filho Flávio. E a acusação do Ministério Público do Rio de Janeiro ainda fala em lavagem de dinheiro, organização criminosa. Eles empregaram só da segunda mulher do presidente Bolsonaro 18 parentes nos gabinetes de Carlos Flávio e Jair Bolsonaro. Flávio pode ter usado loja de chocolates e venda de imóveis para disfarçar o ganho desse dinheiro com a rachadinha e compra mansão de mais de 6 milhões de reais, sendo que ele tem um salário líquido de 24 mil reais. Se esses fatos não são estranhos, eu não sei o que é.
Para fechar, Constantino.
Vai pagar a casa em 30 anos, sejamos pelo menos honestos. Sobre renda mínima, só lembrar que era uma ideia do Milton Friedman, liberal, né? É diferente de assistencialismo sem estratégia de saída. Sobre a história da rachadinha, infelizmente, uma prática muito disseminada. O PT tem no seu estatuto, né, que o servidor vai pagar mais do que o dízimo do partido. Então, a rachadinha está no estatuto do PT, né? A COAF, quando identificou aqueles volumes de dinheiro, o Flávio Bolsonaro era o 17º da lista, com 1,2 milhão movimentado. O primeiro era o Siciliano, André Siciliano, com 50 milhões. Ninguém sabe nem o nome dele mais. Então, o que causa espécie aqui é o senso de prioridade e o senso de proporção. E quem compara isso com Mensalão e Petrolão, aí não é um caso de ignorância. É má fé mesmo. E o Renan querer levar isso para CPI da Covid, aí é a piada completa.
Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que vá surgir uma terceira via, uma terceira opção de voto para a presidência da República no ano que vem. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, meus amigos do 3 em 1, aqui é o Felipe Lages, de Indaiatuba, interior de São Paulo. Meus amigos, eu acho que a gente não pode ficar reféns apenas de Lula e Bolsonaro, né? Dois extremos que se retroalimentam. E acredito que poderemos sim ter uma terceira via, temos bons candidatos e que precisamos conhecer as suas propostas e os seus planos de governo. Grande abraço, bom programa a todos aí.
Boa tarde, 3 em 1, aqui é Renan Pereira de Vila Velha, Espírito Santo. Na minha opinião, a terceira via para as eleições de 2022, ela já nasceu em 2018. Ciro Gomes, para mim, é a melhor opção como terceira via. Está crescendo no debate político, tem um plano de desenvolvimento nacional para o país. E para mim é a melhor opção e a terceira via para o nosso país.
Boa tarde, pessoal, 3 em 1. Tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, sou aqui de São Paulo, capital. Se tem que ter uma terceira via na eleição, tem de ter. Chega de lulismo roubando, chega de bolsonarismo batendo de frente com tudo que é instituição, achando que pode fazer o que quiser, só que é presidente da República. Chega disso tudo. Precisa ver alguém racional, do meio, do centro, que tem um pensamento de desenvolver o país e esquecer um pouco de coisas secundárias, como essas porcarias de esquerda, direita. Só isso. Um grande abraço. Boa tarde.
Vamos dar uma olhada como é que foi o resultado da nossa enquete. Produção, coloca aqui na tela para mim, por favor. Nós já temos aqui 79,1% das pessoas que participaram da enquete no site da Jovem Pan acham que não vai surgir uma terceira via na disputa presidencial do ano que vem. 20,9% acreditam que sim, que irá surgir. Ponto final nessa nossa edição, primeira edição da semana, segunda-feira. Estamos só decolando. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta, firmes e fortes. Eu, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Gente, começou, hein? Amanhã estamos de volta.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.